Então, o nosso tema dessa tarde é obediência e resignação. Obediência, por definição, lá no dicionário, ele nos diz que é submissão à vontade de alguém. No nosso caso, submissão à vontade de Deus. E resignação é a paciência com o sofrimento e com as injustiças. No capítulo 5 aqui do Evangelho, o título é Bem-aventurados os aflitos. E Jesus nos diz, de uma forma resumida até, que são bem-aventurados aqueles que sofrem, porque serão consolados. Ele nos diz isso. Tu que está sofrendo nesse momento, bem-aventurado tu é, aproveita esse sofrimento, porque tu vai ser consolado. Ele tem um significado. E ele diz também, ele faz uma distinção com aqueles que estão tendo uma vida boa, para que esses tomem cuidado. Porque no nosso planeta, no nosso mundo, ele não é um mundo de felicidade sob a forma que a gente conhece o que é felicidade, ou até sob a forma daquela felicidade que nós buscamos. Ele é um planeta, um mundo de provas e expiações, que nós estamos aqui para aprender, para trabalhar, para recuperar algumas coisas que foram feitas no passado, seja ele curto passado ou longo passado, recuperar e fazermos novamente para fazermos certo. Então, a Terra não é um paraíso. A Terra é um lugar de trabalho. É um lugar onde nós estamos tendo que aprender alguma coisa. E cada oportunidade que surge, ela traz consigo essa possibilidade de aprendizado. Cada sofrimento carrega uma oportunidade de crescimento. Por isso que ele nos diz, né, bem-aventurados os que sofrem. E a pergunta, né, quais são as causas dos nossos sofrimentos? Ou do sofrimento das pessoas que nós conhecemos e que estamos vendo que estão sofrendo. As causas são duas. Elas podem ser de origem dessa existência ou de uma origem anterior. Então, nesta vida ou fora dela. Olha o que nos diz aqui no Evangelho, em simples palavras. Remontando à fonte dos males, nós reconhecemos que muitos são consequência natural do caráter e da conduta daqueles que estão suportando esses males. Quando somos vítimas da nossa imprevidência, do nosso orgulho e da nossa ambição. Quando, por falta de ordem, de perseverança, de má conduta, não temos limitados os nossos desejos, as nossas vontades. Quando nos unimos com outras pessoas por interesse calculado ou de vaidade, sem sentimento. Quando discutimos, podendo ter evitado essas discussões, se agíssemos de forma moderada. Quando enfrentamos males ou enfermidades que são consequências das nossas intemperanças ou de excessos de todos os gêneros. Quando os pais são infelizes com os filhos porque não conseguiram combater as suas tendências, mas desde o início e reconhecem mais tarde que semearam e que agora estão colhendo falta de respeito e ingratidão. Todos aqueles que são atingidos no coração por essas decepções da vida, que interroguem friamente suas consciências para ver se tivessem feito ou não tivessem feito tal coisa, se não teriam mudado essa situação do presente. E ele continua nos dizendo, depois de todas essas origens que chegam a essas causas, a quem, pois, culpar por todas as aflições, senão a nós mesmos? Ao invés de reconhecer, normalmente nós achamos mais simples e menos humilhante para a nossa vaidade acusar a sorte ou a Deus ou algumas outras coisas que às vezes nem sabemos explicar o que é. Ao invés de assumirmos a nossa responsabilidade por todos esses exemplos que foram discorridos, nós achamos que é falta de sorte ou que foi determinação de Deus que as coisas aconteçam. Ele nos diz que os males dessa natureza podem ser seguramente evitados a partir do momento em que nós trabalharmos pelo nosso aprimoramento moral, tanto quanto nos dedicamos para o nosso aprimoramento intelectual. E é verdade, o nosso aprimoramento intelectual, nós entramos numa escola e ficamos facilmente, até os 30 anos de idade, se quisermos, aprendendo, estudando, nos incorporando em termos de conhecimentos, de habilidades, mas o aprimoramento moral, talvez a gente não dedique o mesmo tempo ou o mesmo esforço. Esse aprimoramento moral, a gente poderia dizer que além de aprender dentro de casa ou nas escolas, nós aprendemos no nosso dia a dia, na nossa vida, com todos os exemplos que nós estamos vendo. Então, se nós achamos que não são corretos, nós temos que ter uma ação contrária a isso nas pequenas coisas da nossa vida. A lei humana, a gente sabe que ela não consegue recuperar ou punir todas as faltas que nós podemos cometer. Mas a lei divina, sim. Então, muitas vezes, as nossas aflições ou sofrimentos, eles têm uma origem anterior a essa fase da vida que nós estamos passando. Os sofrimentos que lhe são a consequência são uma advertência de que nós erramos no passado. Eles nos dão a experiência para nos fazer sentir a diferença entre o bem e o mal e a necessidade em melhorar para que a gente possa evitar no futuro que mais desgostos possam acontecer. Bem-aventurados os aflitos. Muitas vezes nós observamos situações acontecendo com outras pessoas e não entendemos o porquê que as coisas acontecem, não temos explicação para dizer o porquê. Então uma pessoa está caminhando na rua, cai uma marquise sobre ela e mata ela. A gente olha e diz assim, mas não foi alguma coisa que ela fez. Ela estava caminhando. Ou um carro desgovernado e atropela. Ou uma criança que nasce com uma má formação congênita. Ou algum outro problema. E a gente, não conseguindo explicar, chega até a perguntar, mas que Deus é esse que me disseram que é bom e justo e que permite que isso aconteça com uma pessoa boa? Porque nós não temos a explicação anterior. Mas se nós entendermos a lei da reencarnação, a gente vai perceber ali a justiça e a bondade de Deus, que permite que numa outra existência a gente possa se deparar com algumas situações e que nós tratamos como um fatalismo, como uma coisa trágica e muitas vezes sem remédio, mas que na verdade é uma etapa de uma existência, uma etapa até curta de uma existência, alguns punhados de anos que passam, que trazem um sofrimento, mas que tem atrás deles um benefício, um porquê. Então, quanto mais a gente entender, melhor a gente vai poder viver. Ele nos diz que quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Se nós estivermos doentes fisicamente e nós tomarmos um remédio que ele é, vamos dizer assim, inadequado para combater aquela doença, inadequado no sentido de pouco eficaz, nós não vamos conseguir debater a nossa doença. Não vamos terminar com ela. Nós podemos até potencializar o vírus que está fazendo com que ela se manifeste em nós. Nós temos que dar o remédio adequado a cada doença, seja ela física ou seja ela espiritual. Então, quanto mais grave o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Mas ele nos diz também que nem todos os males que nós passamos e sofrimentos, eles têm origem em provas e expiações. Muitas vezes, ou nem tantas vezes, depende do nosso grau de adiantamento como povo, né? Como seres, eles podem ter sido pedidos como forma de adiantarmos essa nossa evolução. Então, às vezes, nós nos colocamos numa posição de missão. Nós pegamos o exemplo do Chico Xavier, que teve uma vida extremamente penosa, difícil, e sem todo aquele conforto, aquela felicidade que nós gostaríamos, e que talvez ele não estivesse espiando nenhuma falta, mas sim abrindo uma possibilidade de trazer para todos nós, através do trabalho dele, de psicografia, de vários livros, ou de atendimentos que ele fez, uma oportunidade de trazer a nós, que tivemos esses contatos, uma linha de conduta, uma luz, para iluminar a nossa trajetória. Mas são poucos, né? São poucos. E diante dessas situações todas de sofrimento, que são fatos que acontecem, nós podemos mudar as coisas que existem? As coisas que aconteceram, nós podemos mudar elas? Um fato é um fato. Ele já existe, já aconteceu, e nós não podemos modificar ele enquanto fato. Na continuidade, a gente pode agir. A gente não pode também negar uma existência de alguma coisa. Nós podemos tentar esconder ou até dizer que aquilo não nos interessa, aquilo não nos importa, e seguirmos a vida sem olhar com a profundidade necessária para aquela situação. Mas ela vai continuar existindo. Então, quando ele nos fala de obediência e resignação, e submissão a essa vontade, a essa lei divina que estabelece que tudo tem um porquê, que nada é por acaso e que tudo precisa estar de forma harmônica e equilibrada, nós temos que nos realmente submeter, como diz. Se nós entendermos o que é Deus e qual é o propósito da vida, nós temos que nos colocar na posição de submissão a essa vontade. E de forma resignada, entendendo que aquele sofrimento que está acontecendo, ele é devido, ele é necessário e ele traz com ele o antídoto, o remédio para curar a doença que eu carrego. Não existe outra forma da gente resolver senão assumindo a responsabilidade, a postura necessária perante aquela situação. E quanto mais a gente tenta espernear, pior fica. A gente tem vários exemplos de várias situações no nosso dia a dia que quando a gente tenta negar, se revoltar, não aceitar, a gente não elimina o fato, mas a gente pode potencializar ele, fazer com que ele fique mais tempo existindo, fique mais tempo sendo dolorido e que ele possa até mais adiante reaparecer de uma forma talvez mais pesada e com mais força. E não é isso que a gente quer. Então nós temos que entender o que nós queremos e o que nós precisamos.